E hoje a nossa irmã Elda Evelina, seja bem-vinda, Elda. Ela vai nos falar sobre jugo suave, fardo leve. Passemos então a nossa prece.
Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nesta noite, mais uma vez, reunidos em teu nome e de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos, Pai, por termos enfrentado as dificuldades do dia e por nos colocarmos à disposição para ouvir o Evangelho desta noite. Mas pedimos, Senhor, que abra os nossos corações, que abra os nossos ouvidos, que nos ajude a meditar, a refletir profundamente nas palavras que aqui vamos encontrar. Que possamos, no nosso dia a dia, vivenciar o Evangelho de Jesus, buscarmos sempre contornarmos as nossas dificuldades, vivermos com serenidade e amor todas as nossas provações, todo o nosso caminho de luta e de redenção. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada e nos fortalece a cada dia. Por isso estamos aqui e em teu nome, Senhor, pedimos para que a oradora desta noite possa transmitir todo o conteúdo necessário para o nosso aprendizado. Que possamos sempre estarmos dispostos a aprender cada vez mais. Que assim seja.
Bom, e agora a nossa irmã Evelina.
Boa noite a todos. Mais uma vez aqui, um prazer imenso. Eu tenho um carinho muito especial por todos vocês aqui, pela casa em particular. O tema de hoje, vamos falar sobre o jugo. O jugo é suave e o fardo é leve com Jesus. Nós lemos o Evangelho, isso é natural com todos nós. Nós lemos o Evangelho, imaginamos que compreendemos o que está ali. Remete a nós alguma palestra, alguma outra leitura complementar e a gente que está tudo certo. E acolhemos a verdade que está no Evangelho. Mas eu quero lembrar que Kardec nos afirma categoricamente que a nossa fé tem que ser raciocinada. E raciocinada quer dizer, tem que passar pelo crivo da nossa razão. Porque se nós não tivermos, passar por esse crivo da razão e não aceitarmos com convicção, se algum dia encontrarmos com alguém que nos questione, que argumentos nós poderíamos oferecer, se não temos o conhecimento e aquilo sedimentado em nós, passado pelo crivo da razão. E a nossa doutrina, ela é Evangelho, ciência e o tripé da doutrina e a filosofia. E eu resolvi trazer para vocês uma reflexão sobre o ponto de vista científico do porquê que Jesus nos afirmou que com ele o jugo, o fardo é leve, o jugo é suave e o fardo é leve. Aí vocês vão me perguntar, mas será que a ciência pode me provar isso? Quem me perguntaria isso? É uma pergunta natural. Porque nós aceitamos o que está no Evangelho como natural. Foi Jesus que disse. E ele merece toda a nossa confiança. Mas um dia, uns 2 anos atrás, eu assisti a uma palestra por vídeo no YouTube de uma palestrante espírita em Vitória. Ela se chama Anete Guimarães. Eu coloquei no folheto aí o link, se vocês quiserem assistir. Ela é da área de saúde. Eu só não consegui identificar se ela é médica ou se é psicóloga. Eu não consegui fazer essa identificação. Mas é da área de saúde e ela estava num congresso. E estavam falando sobre as dores, sobre os problemas de saúde das pessoas. Alguém, depois de terminado o congresso, comentou com ela alguma coisa com relação a esse negócio de religião. Religião só faz atrasar o mundo. E ela, como espírita, não, ela quis mostrar que ela acreditava de uma forma diferente, que o evangelho é importante, que a vida de Jesus foi muito importante para todos nós. E eles continuaram, era a única que defendia o evangelho. Todos os outros eram propensos ao ateísmo. E deram a ela, então, um desafio. Você terá 30 dias para provar para nós, cientificamente falando, que o jugo com Jesus é suave e o fardo com ele é leve. E ela aceitou o desafio, porque ela não teria, de repente, abrir mão dessa oportunidade. E ela ficou vários dias buscando na medicina, anatomia, como é que ela poderia provar, e não achava. Até que um dia, há poucos dias de se vencer os 30 do prazo, ela foi convidada a uma palestra, e o palestrante ia falar sobre analgesia, controle da dor. Então, esse curso que ela foi, falava explicitamente sobre dor. E o palestrante, em determinado momento, levou a seguinte questão. Nós temos um portal da dor no nosso organismo. E eu fui pesquisar. Que a gente também não pode, a fé tem que ser raciocinada, né? Eu não poderia aceitar, mesmo de uma palestrante espírita, aquilo como uma verdade sem ir atrás da informação. E encontrei algumas questões muito interessantes no aspecto da nossa anatomia e questões químicas dentro do nosso organismo. O nosso cérebro está dividido para fins didáticos, isso é sempre assim, eles fazem essas divisões só para fins didáticos. Fisicamente a gente não tem bem essa divisão. Então, para fins didáticos, nosso cérebro é dividido em três partes. As duas mais importantes, a que eu vou me referir, uma se chama arquicórtex e a outra se chama neocórtex. Nomes estranhos, né? Mas estão aí para vocês se lembrarem depois. O arquicórtex é a nossa parte do córtex que está relacionada com os nossos instintos mais primitivos. É a parte que todos os animais têm. Todos. Então, tudo que diz respeito à autopreservação, sobrevivência, preservação da espécie, todos os sentimentos que têm relação com esses instintos primitivos são administrados pelo arquicórtex. O neocórtex é aquilo que o homem, o ser humano racional, desenvolveu ao longo da sua vida. Então, essa pequena parcela, chamada neocórtex, é que administra os sentimentos mais nobres nossos. Então, é ali que passa o amor, a fraternidade, o bom relacionamento. As questões de equilíbrio emocional passam por aí. Vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. A arquicórtex, lá, é que se controla a questão da dor e do sofrimento. Lá existe duas substâncias químicas, a serotonina e a encefalina. Essas duas substâncias controlam esse portal da dor. Toda vez que eu tenho raiva, que eu estou conectado ao instinto primitivo, que eu tenho ódio, rancor, que eu estou sofrendo, amargurada, angustiada, esse arquicórtex, ele vai se abrir. Vamos dizer assim, só para fins didáticos. E não vai liberar essas duas substâncias químicas no nosso corpo. E essas duas substâncias químicas, elas têm uma ação muito parecida com a da morfina. Administra a nossa dor. Se eu tenho sentimentos nobres, fraternos, essas duas substâncias são injetadas no meu organismo e as minhas dores são mais amenas. Eu vou sofrer menos. Eu vou estar menos sensível à dor e ao sofrimento. E vou administrar melhor a minha vida. Mas se eu tenho raiva, se eu tenho angústia, se eu fico reclamando de tudo e achando que tudo está ruim na minha vida, esse portal se abre, essas duas substâncias químicas não são colocadas devidamente no meu organismo ou de forma esperada ou desejada, e as minhas dores serão muito mais intensas do que normalmente seriam. Deu para entender essa pequena panorâmica? Qual é o sentimento que eu devo procurar na minha vida? Isso, de estar bem com a gente. voltando lá à palestrante, ela então deu aquele clique. Está aí a minha resposta para os meus colegas, de que eu encontrei na ciência uma resposta de que o jugo com Jesus é suave e o fardo é leve. Por quê? Vamos sentir menos dores, vamos sentir mais saudáveis, mais alegres, mais felizes, se estivermos com Jesus. Joana de Ângeles nos coloca que é muito importante para as nossas vidas o sentimento de fraternidade, de harmonia, de amor, essa sensação de paz, porque nos coloca, nos fornece mais saúde, nos dá muito mais condições de seguirmos a nossa caminhada de forma saudável. É muito importante isso, e nós não podemos deixar de perceber e ter consciência disso. No nosso dia a dia, o que, que nós queremos? Sermos felizes? Sermos fraternos? Ou, muitas vezes, queremos que os outros sejam fraternos conosco? Queremos que as outras pessoas nos amem? Mas nem sempre amamos? Nem sempre somos fraternos? A fraternidade do outro não vai ajudar na produção de serotonina, de encefalina no meu organismo. A responsabilidade é minha. Eu sou responsável por aquilo que desejo, por aquilo que eu penso, por aquilo que eu estou procurando encontrar na minha vida. A responsabilidade é minha. Não é do outro. Cada um tem a sua responsabilidade de ir atrás do seu bem-estar. Nós vamos pensar assim, que também é uma questão que a Joana nos coloca. A mente divina criou o universo. Não é isso? Deus criou o universo. E nós? O que, que diz André Luiz em Evolução em Dois Mundos? Somos co-criadores. Deus nos ofereceu o universo. Mas aquilo que nos cerca, que está mais junto de nós, a criação é de quem? É nossa. Nós é que criamos. Criamos como? Com a nossa mente. Nós temos uma alta capacidade de criação. Mentalmente nós temos uma grande capacidade de criação. Quem já ouviu falar sobre formas de pensamento ou de criações mentais? Nós temos uma capacidade de criação imensa com a nossa mente. E normalmente aquilo que criamos desta forma nós não enxergamos. Mas são perceptíveis a nós, principalmente os mais sensíveis. Então nós temos que tomar cuidado com o que criamos com a nossa mente. E como é que nós criamos com a nossa mente? Pensando? É pensando. Nós criamos fisicamente com as nossas mãos, manipulando energia, manipulando matéria, que nada mais é que energia diferenciada, que nós temos só uma matéria em todo o universo. A matéria primária. Qual é? O fluido cósmico universal? É isso? Essa é a matéria primária. Da qual decorre todas as outras, inclusive nós mesmos. E nós, com a nossa mente, manipulamos esse fluido que está perto de nós. E criamos várias coisas. Precisamos tomar cuidado com o que nós criamos. Por exemplo, vamos imaginar que eu esteja doente de alguma coisa. E fico remoendo dentro de mim que eu estou sofrendo por causa dessa doença. É diferente sofrer e ter dor. Em muitos livros da doutrina se fala assim, apesar de que as pessoas falam muito de dor e sofrimento ser a mesma coisa. Em alguns escritores também, mesmo espíritos, pensam dessa forma. Mas vamos imaginar hoje, dor e sofrimento são coisas distintas. Eu posso sentir dor, mas eu não preciso sofrer pela dor que eu sinto. Sofrer quer dizer ficar remoendo essa dor, intensificando essa dor dentro de mim. E isso vai me desestabilizar, vai me desequilibrar, vai me trazer outros problemas emocionais, psíquicos, até depressão. Se eu ficar insistentemente pensando na minha dor. Diz Joana de Ângeles, em Dias Gloriosos, que nós temos o nosso caminho de evolução. E nesse caminho de evolução, nesse patamar que a gente ainda está, vibratório e evolutivo, que nós temos que passar por várias dificuldades. O nosso corpo, ele se deteriora com o tempo. Isso é natural. Ele vai trazer problemas, nós vamos perder algumas capacidades, vão surgir algumas limitações. Não é verdade? E que nós não podemos ficar intensamente preocupados com isso. Porque isso vai acarretar outros problemas mais. Muitas vezes ficamos preocupados em demasia com algo que nós chamamos de saúde. Ah, eu teria saúde se eu não tivesse uma determinada doença. Eu teria saúde se eu não estivesse passando algumas dificuldades orgânicas, da mais variada forma, ou emocionais. Mas Joana de Ângeles nos coloca o seguinte, das dores físicas. Saúde está muito mais além de problemas físicos e emocionais. Mais uma perguntinha. Nós somos o corpo ou o que nós somos na essência? O espírito? Nós somos o espírito. Até um amigo comentou, nós não temos um espírito. O nosso espírito, é o espírito que nós somos, é que tem um corpo. Então, somos espírito. O que importa é a saúde do espírito. Isso não quer dizer, antes que eu vá mais à frente, que eu deva largar meu corpo de lado. Que esse corpo que eu tenho, que me foi emprestado para que eu cumpra uma determinada missão na Terra. Eu tenho que cuidar dele, é um presente especial. Eu tenho que estar atento a alguma dor, alguma dificuldade, procurar um médico, procurar um remédio adequado, etc. Mas não devemos tomar a doença física como a coisa mais importante da nossa vida. O mais importante da nossa vida, ou a coisa mais importante da nossa vida, é a saúde do espírito. E o que promove a saúde do espírito? Os meus sentimentos, as minhas emoções, a minha conexão com quem? Com Deus? Com Jesus? Por que que Jesus conseguiu cumprir a missão dele de uma forma linda? Ele teve plena sua capacidade de realização da sua missão. Qual é o fator que deu a ele essa capacidade de realizar tudo o que ele realizou? Ele mencionou isso várias vezes durante a vida dele conosco. A conexão com o Pai. Ele tinha uma relação estreita com o Pai. Isso dava a ele condição de resolver e de cumprir tudo a que ele se propôs. Estudando um tema para falar sobre isso, no estudo nosso lá no centro, sobre a cura. A cura de um jovem endemoniado. É muito mencionado isso. E estudando sobre esse tema, como é que Jesus conseguiu curar esse jovem? Falando até sobre a questão da fé também, envolvendo a questão da fé. Ele tinha, ou tem, como Cristo, ele tem uma alta autoridade moral. O que ele falava era assumido como lei. Mas não porque ele impunha. Ele não impunha fisicamente, ou ele não impunha com o poder de querer. Não, vocês têm que fazer isso aqui, porque eu sou eu. Lembrando agora até o texto que foi lido, ele não estava querendo glórias para ele. Foi exatamente o que o texto colocou. Mas ele tinha uma autoridade moral. E uma outra coisa. Porque ele tinha essa conexão estreita com o Pai. Porque só o Pai tem o poder de tudo realizar. Jesus realizava pela conexão que ele tinha com o Pai. Esse poder dele é que nos dá a certeza hoje, depois de todos esses séculos, ou milênios já dois, nos dá a certeza de que devemos realmente seguirmos o Evangelho do Cristo. E que nós realmente teremos melhores condições de seguir na nossa caminhada se estivermos conectados com Ele, através dos ensinamentos que Ele nos trouxe. Se nós cumprirmos nesse patamar vibratório que nós estamos, tentarmos cumprir o melhor possível as orientações que Ele nos trouxe, nós teremos uma vida mais saudável, teremos uma vida mais tranquila. Não que essa vida seja sem dificuldades, porque as dificuldades são instrumentos para o nosso aprendizado e crescimento. Não é verdade? Nós não viemos aqui para passar em branco. Nós viemos aqui para fazer aquele burilamento no nosso espírito. Lapidar o nosso espírito. Numa outra palestra que eu vim trazer aqui, eu trouxe o exemplo do diamante. Nós somos diamantes brutos. Já com um pouquinho, tirou já um pouquinho da jaça, um pouquinho daquela casca. Mas ainda estamos longe de brilhar. Mas o nosso objetivo é brilhar um dia. É promessa. Promessa do nosso Cristo. Nós somos luzes. Nós somos deuses. Ele nos disse isso. Só estamos meio apagadinhos ainda, porque a gente não está deixando brilhar. Mas somos, essa luz nós temos dentro de nós. E depende de nós fazê-la brilhar. Como é que nós vamos fazer essa luz brilhar? E fazer com que essa nossa parte, Deus, realmente consiga realizar o que está para ser realizado. É buscarmos a nossa evolução, a nossa reforma íntima, que tanto mencionamos na doutrina. Precisamos aprender nesse caminhar. Mesmo que tenhamos dores, mesmo que tenhamos limitações e dificuldades, mas temos que fazer com que a paz esteja sobre essas dores. Nós precisamos trabalhar no sentido de fazer com que a nossa alegria de viver supere as nossas dificuldades. Porque a alegria de viver, essa paz interior, essa busca por momentos felizes, de uma conexão com um nível melhor de energético, é que vai lentamente promover a essa nossa elevação espiritual. Vai curando o espírito que usa esse corpo para fazer esse burilamento. Esse corpo é um instrumento. Então, mais uma vez, precisamos cuidar dele. Mas não podemos fazer com que ele seja o objetivo maior da nossa vida. Dizem da Joana de Ângeles que nós precisamos ter a esperança. Porque é com a esperança que nós temos força para prosseguirmos, coragem, determinação, porque com a esperança temos um objetivo a alcançar. Precisamos ter esse objetivo. A doutrina nos coloca que fatalmente iremos para o mundo celestial. Um dia eu estava fazendo a palestra e mencionei algo assim, aí a pessoa falou assim, como? Vamos, pode ser daqui a alguns milênios, mas vamos. O mundo celestial nos aguarda. Olha que lindo essa... Olha, quem que gostou dessa frase? O mundo celestial nos aguarda. Ninguém gostou? De verdade, quem gostou dessa frase? O mundo celestial nos aguarda. E é verdade. Nós estamos em provas e expiações, caminhando aí para a regeneração. Mas o celestial nos aguarda. E depende de nós. Não é depende de nós chegar lá. Depende de nós quando é que nós vamos chegar lá. É escolha nossa. Precisamos ter essa esperança. Mas tem um pedagogo, todo mundo deve conhecer, que é Paulo Freire. Quem conhece Paulo Freire? Um grande educador do nosso país. Ele disse certa vez, temos que ter esperança. Mas não ter esperança do verbo esperar. Eu nem sabia que existia outra coisa que se referisse à esperança que não fosse esperar. Mas ele disse, não podemos ter esperança do verbo esperar. Precisamos ter esperança do verbo esperançar. O verbo esperar nos remete a aguardar algo. Ficarmos sentados quietinhos, só esperando que chegue. Esse é o verbo esperar. A esperança do verbo esperar é essa. Essa não está certa. Nós temos que ter a esperança do verbo esperançar. Porque o verbo esperançar remete à ação. Remete a você ir atrás de algo que você quer. Remete a você determinadamente, disciplinadamente buscar algo que te dê prazer ou que te cumpra atingir um objetivo. Não é lindo também? Eu gostei demais disso. Eu vou usar todas as vezes que me for permitido. Porque isso nos alerta que devemos ter a esperança, mas não de ficar sentado de braços cruzados, achando que vem. Eu tenho fé. Eu tenho fé que eu vou conseguir isso, espero isso. Mas se eu ficar sentada, não adianta. Eu tenho que agir. Eu tenho que ir atrás. Eu tenho que fazer com que isso aconteça. Hoje eu estava lendo, recebendo uma mensagenzinha no Facebook. Aí estava assim, não adianta você dormir com vontade de realizar grandes coisas. Se você acorda de manhã e fica de braços cruzados e não faz nada. Também achei muito interessante. Às vezes nós dormimos, vamos dormir, e já fazemos uma série de ideias, criamos uma série de objetivos para cumprir, mas não agimos para poder realizar aqueles objetivos. Temos que realizar, temos que agir. Mas em que isso tudo tem a ver com Jesus? O jugo é suave, meu fardo é leve. Porque a nossa vida é difícil no dia a dia. Temos várias coisas para resolver. Temos o peso de várias coisas, até das relações familiares, como colocou o texto aqui. Ficamos lá preocupados. É um filho, é um tio, é um cunhado. Que sempre tem alguma coisa. Às vezes nem sempre a gente pensa ou vê em que nós também não somos muito legais com eles. Mas nós temos essas dificuldades. Muitas vezes. Ou quase todos os dias. E isso nos desestabiliza. Muda nosso padrão vibratório. Nós estamos imersos num grande oceano de fluido, cósmico universal. E esse fluido, ele é um agente transmissor de tudo o que acontece. O que eu vibro, vocês sentem de alguma forma. Eu posso estar falando uma coisa e vibrando outra. As pessoas mais sensíveis não vão ouvir o que eu estou falando, mas vão sentir o que eu estou emitindo energeticamente. Diz Joana de Anjos que nós conectamos um ao outro mente a mente. A minha mente pode estar levando à mente de vocês uma determinada coisa. Pode ser agradável ou não. A responsabilidade é minha de estar emitindo. Mas também é a responsabilidade do outro de ser sensibilizado negativamente por aquela energia que está ao nosso redor. Por quê? O que, que nos diz a doutrina com relação ao padrão vibratório? Uma palavrinha, sintonia. Quem já ouviu falar sobre isso na doutrina? Padrão vibratório e sintonia. Sintonia, o que, que é? É eu estar ligada na mesma energia do outro. Hoje não tem mais dial nos rádios, né? Quem conhece? Quem sabe o que é dial? Só as pessoas com mais de 50, eu acho. Eu também. É? Não sabe? Olha que curiosidade, eu vou dar uma informação que não tem nada a ver com a doutrina, né? Mas eu vou fazer conexão com ela. Os rádios, alguns anos atrás, tinha aquela bolinha que você tinha que ficar fazendo assim para sintonizar? A rádio, aquela emissora, não é isso? A televisão também tinha umas coisas assim. Hoje é tudo apertar o botão, né? Nós, quando queremos sintonizar uma determinada emissora, é um rádio do carro. Não é um dial, mas é um botãozinho. Você programa seu rádio no carro por aqueles botõezinhos. Você aperta ali e vai para aquela rádio que já está programada. Ou você vai num controle. É assim a sintonia. Se você não está sintonizado com determinada coisa, ou determinada pessoa, ou determinada energia, ou determinada rádio, ou determinada emissora, você não vai ouvir essa emissora. Essa emissora está lá transmitindo vários programas. Mas você não está ouvindo. É assim que funciona nessa relação mente a mente. Eu posso estar emitindo várias coisas, boas ou não, como uma emissora de rádio ou televisão. Vocês podem captar ou não, se vocês não estiverem na mesma sintonia que eu. É assim nas relações entre encarnados e encarnados, encarnados e desencarnados, desencarnados e encarnados, entre desencarnados. Essa sintonia precisa existir para que as comunicações possam ocorrer. Nas essências. Você pode ouvir tudo que eu estou falando, mas não captar a essência do que eu estou querendo transmitir. É o seu cérebro que não quer ouvir, se abstrai. Você pode dizer o que eu falei, mas não foi na essência do que foi dito. Precisamos estar em sintonia com o Cristo para podermos ouvir a verdadeira essência dos seus ensinamentos para as nossas vidas. Essa sintonia é importantíssima. Ela é essencial. Aquela colocação que eu fiz lá no começo. Muitas vezes nós lemos o Evangelho. Tanto o Evangelho da Bíblia, Novo Testamento, quanto o Evangelho segundo o Espiritismo, quanto as obras de Kardec, como outros livros da doutrina. É até um romance. E você não saber depois absolutamente nada ou pouca coisa daquilo que foi lido. Porque você não se conectou com a essência daquilo que estava sendo transmitido. Precisamos nos conectar mais com o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem que o Cristo nos trouxe. Para que possamos efetivamente fazer a grande transformação das nossas vidas. E fazendo essa transformação, teremos sentimentos mais nobres. Se tivermos sentimentos mais nobres, o que vai acontecer no nosso corpo? Saudável, o que mais? Sendo saudável, energeticamente, etc., teremos menos dor. Não sofreremos, pelo menos não tanto quanto costumamos sofrer com as coisas que nos acontecem. E é verdade, experimentem para vocês verem. Pode não acontecer no primeiro dia que vocês fizerem o teste. Pode não acontecer no segundo. Mas como estava conversando, se nós exercitarmos disciplinadamente e determinadamente, nós vamos sentir as nossas dores sendo aliviadas. Fisicamente falando, é verdade. Porque o nosso portal da dor vai se fechar. Ele se fechando, nós vamos ter a nossa própria química agindo no nosso corpo, a nosso favor. Nosso corpo é lindo, não é? Sábio. Não estou falando aqui da aparência, evidentemente. Mas o corpo é sábio. E quem Deus nos deu esse corpo de presente para que a gente possa exercitar a nossa evolução? Quem deu? Foi Deus. Presente maravilhoso. E precisamos estar mais conscientes disso. Estaremos mais aliviados porque compreenderemos o que efetivamente nós estamos fazendo aqui no planeta. Se nós acharmos que estamos passando aqui para passar em brancas nuvens, só para ter prazer, nós vamos passar por muitas dificuldades, decepções, angústias, porque a vida não nos oferece só prazer, só alegrias. Porque com elas pouco aprenderíamos. Nós aprendemos é com a dor. Ou com a consciência de que tudo que nos ocorre aqui é um fator de propulsão do nosso crescimento espiritual. E a nossa busca é pela cura do espírito. Devemos procurar amenizar as dificuldades do nosso corpo. Somos responsáveis por ele. E este corpo que carregamos é que nos possibilita estar aqui, nesse momento, exercitando essa missão de aprendizado e de crescimento. Devemos ser gratos a ele, e ser gratos ao Pai por nos ter proporcionado essa experiência. E fazemos dele realmente um instrumento de crescimento, porque estaremos ali com essa conexão com o Cristo, com o jugo suave, e um fardo leve. Por que esse jugo vai ser suave, esse fardo leve? É porque eu, compreendendo as minhas dificuldades, vou aceitá-las com prazer. Porque ela vai me proporcionar ao longo de algum tempo, vai depender de cada um, que nós cheguemos ao... Aquela frase bonita que eu falei, estamos todos fadados a... ao mundo celestial que nos aguarda. Ele está lá nos aguardando. Ele está lá, não é fisicamente. Quer dizer, essa energia celestial de paz perene está nos aguardando. Depende de nós. De quanto tempo queremos esperar mesmo para chegar lá. Ou se devemos esperançar para chegar num tempo menor. Como a casa gosta de proporcionar a oportunidade de alguém fazer uma pergunta, se eu souber responder, estou disposta. Nenhuma pergunta porque está com vergonha, ou porque está tudo muito claro, não tem nenhuma dúvida, pode perguntar. Eu não sei tudo, mas de repente eu brinco com meu marido, eu posso não saber tudo, mas a minha proposta é saber onde procurar a resposta. Nada? Nenhuma pergunta? Está tudo certinho? Então vamos guardar isso conosco. Há um mundo celestial que nos aguarda. Está lá, está aguardando. essa vibração maravilhosa desse mundo está aguardando a todos nós, indefinidamente, sem preconceitos de qualquer espécie. Mas precisamos nos exercitar, agir para alcançarmos lá. E vamos alcançar quando o nosso espírito, ou melhor, desculpa, o espírito que carrega esse corpo, esteja plenamente saudável. Que a paz esteja com todos. Muita luz. E que o mundo celestial chegue o mais rápido possível para todos nós, mesmo que leve alguns milênios. Muita paz.